O tempo é curto. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos agora com a audição ao Senhor Ministro, a requerimento do Grupo Parlamentar da IEL, cujo requerimento tem o título no âmbito do anúncio de apoios a fundo perdido à restauração. Senhores deputados, obviamente o modelo é o mesmo, a grelha de tempos é a mesma, o regimento também não se alterou nesta pequena interrupção, portanto o regimento da Assembleia da República também é o mesmo. A única coisa que se alterou é que esta é uma audição apenas da sexta economia e não é conjunta com a 13ª. Senhores deputados, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a intervenção inicial, permitam-me o seguinte, estávamos aqui a colocar a questão, neste pequeno intervalo, para a eventualidade de adiarmos a nossa reunião ordinária que temos a seguir. Eu queria apenas dar uma satisfação que não temos condições para adiar, porque temos algumas matérias importantes, com prazos, e sobre essas matérias eu não consigo nenhum adiamento. E para a semana, como sabem, como deliberámos, não temos a reunião ordinária. Pelo que aquilo que eu apelo é que, no final da audição do Sr. Ministro, que decorrerá dentro da normalidade e com o tempo que for necessário, a seguir faremos a reunião ordinária rapidamente, o mais breve possível. E seguramente que iremos dar conta, pelo menos, daquilo que é mais importante. Pelo que eu apelava, é essa compreensão, não em benefício de mim próprio, mas em benefício dos trabalhos da nossa Comissão. Dito isto, Sr. Deputado Miguel Rangel, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, enquanto partido requerente, 8 minutos para a intervenção inicial, seguir-se-á depois a resposta e a intervenção do Sr. Ministro nos mesmos 8 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota também para não haver as confusões de há bocado, que esta intervenção pode ser feita no formato de pergunta e resposta e é assim que iremos fazer, não esgotando o tempo logo na primeira intervenção.
Muito bem.
Sr. Ministro, cumprimento novamente. O emprego no setor da restauração aumentou 22% desde 2019, sendo que os salários aumentaram quase 40% no mesmo período, ambos valores significativamente acima das médias de crescimentos nacionais. Os gastos dos portugueses em restauração aumentaram 2,7% em 2025. Em 2025 abriram 4.991 restaurantes novos e fecharam 1.307. Aliás, este é o número mais baixo de encerramentos desde 2013. Olhando para a margem bruta das empresas da restauração, à exceção dos anos de pandemia, este valor tem-se mantido entre os 30% e os 40% face ao total das vendas. Se quisermos ver o rácio dos créditos vencidos para o setor, este valor está em mínimos históricos a rondar os 2,1%. Quem refere estes números, Sr. Ministro, é o seu antigo colega de bancada parlamentar e anterior Ministro da Economia do PSD e atual Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Silva. Ora, Sr. Ministro, o Sr. Ministro discorda claramente e anunciou apoios financeiros por parte do Governo a fundo perdido, aliás, parte deles, aliás, a fundo perdido à restauração. Anunciou em 28 de janeiro numa conferência onde se comprometeu a ter os apoios disponíveis em fevereiro. Em abril, o Sr. Ministro disse que os mesmos tinham sofrido atrasos por causa das intempéries e, neste mesmo período, já no sentido inverso, o Ministro das Finanças fala em aumentar o IVA da restauração, o que parece, até certo ponto, contradizer os problemas na restauração que o Sr. Ministro refere. Em julho, ainda nada foi apresentado. E a nossa primeira pergunta é se, entre o anúncio, que a nosso ver só pode ter sido extemporâneo, olhou com atenção para os números e para a realidade do estado da economia e se arrependeu e vai recuar com o anúncio que fez em janeiro. E adicionalmente queria-lhe perguntar se os ministros da Economia e das Finanças não se falam e se se falam, se foi o Ministro das Finanças que bloqueou a sua medida. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Rangel, eu não quero gastar 8 minutos para dar uma resposta que é tão simples. Vejo que a intervenção que o Sr. Deputado Miguel Rangel acaba de fazer parte de um enorme equívoco. O equívoco de que parte é de que o Governo anunciou apoios a um setor da restauração porque ele está em crise ou porque está em dificuldades ou porque está em declínio. Eu quero lhe fazer notar que todos os apoios que nós atribuímos nos sistemas de incentivos, com fundos europeus ou com fundos nacionais, são incentivos ao investimento. Isto não é dinheiro para a tesouraria das empresas, para salvar empresas que estão pré-falidas e nós vamos evitar a sua falência. Não é para isso, Sr. Deputado. Isto é para incentivar o investimento em empresas da área do turismo, não só restauração, em empresas da área do turismo, tal como fazemos na área industrial. Nós, quando apoiamos uma empresa, não vamos saber se o setor a que essa empresa pertence está em crescimento ou está em declínio. Nem apoiamos a empresa porque ela está a precisar de apoio para não ir à falência. Até é proibido apoiar essas empresas. Não se pode evitar falências com dinheiro público. Isto é incentivo ao investimento. Se nós queremos qualificar o turismo, temos que investir na sua qualificação. O que estamos a dizer aos empresários é, se vocês investirem, estamos aqui para apoiar. Portanto, não vejo o que é que isto tem a ver com o grau de rentabilidade das empresas. Diria-se, então, se as empresas estivessem menos rentáveis, se não fossem os números que citou de criação de emprego, de criação de rendimentos, nós devíamos apoiar mais ou devíamos apoiar menos? Nem entendi. É que, Sr. Deputado, é irrelevante essa parte. O que é importante é, precisamos de melhorar a qualidade do nosso turismo, da oferta turística. Para quê? Para que os turistas possam pagar cada vez mais pelas suas experiências turísticas em Portugal. Para isso precisam ter um turismo qualificado, bons hotéis, bons restaurantes, bons equipamentos, bom serviço. Isso exige investimento. Estamos cá para apoiar esse investimento. No fim do dia, o que é que nós queremos? Turistas que paguem mais para pagarmos melhores salários a quem trabalha no setor do turismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Tenho a informação que será uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Ricardo Reis. Peço desculpa. O Sr. Deputado Miguel Rangel informou que queria continuar no uso da palavra. O Sr. Deputado, faz favor, ainda está no uso do seu tempo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro é que disse que não queria ver nenhum restaurante a fechar numa intervenção pública. Mas, Sr. Ministro, eu vou enquadrar exatamente a sua intervenção nas palavras que quero agora transmitir, que é, nós estamos atualmente num quadro global recessivo, com saldo orçamental perto de zero, com problemas em várias áreas da governação. Escolas sem professores, 1,5 milhão de portugueses sem médicos de família, dificuldades de contratação nas forças de segurança, uma das mais graves crises da habitação. Aumentos que sabemos que são necessários para a indústria da defesa, natalidade em queda, aumento de funcionários públicos, despesa pública prevista subir também, serviços públicos que não funcionam, podíamos ficar aqui algum tempo a falar sobre isso. Acha mesmo que a sua prioridade devia ser dar dinheiro aos restaurantes ou ao turismo, como disse, porque as classes urbanas das grandes metrópoles não querem ver os seus restaurantes fechar? Sr. Ministro, se falar com os nossos empresários, se falar com a nossa indústria, vai perceber que os problemas são de competitividade e de produtividade, são dos custos de produção elevada, a sua maioria um peso desmedido do Estado com uma carga fiscal alta e um regime extremamente complexo que não retira vantagens competitivas para a produção em Portugal. A restauração é dos poucos setores com um verdadeiro mercado concorrencial em Portugal. Todos os dias há dezenas de restaurantes a abrir e a fecharem em todo o país. Desde 2016, o número de restaurantes que abriram no mercado superou sempre o número de restaurantes fechados. É um mercado verdadeiramente concorrencial, em que os melhores têm filas à porta e é onde difícil encontrar uma mesa. Enganem-se as associações do setor que digam que não há restaurantes tradicionais portugueses nesta lista. Aliás, são tipicamente aqueles que têm mais procura. E, Sr. Ministro, se quer ajudar o turismo, a restauração, sabe como pode ajudar o turismo exatamente da mesma forma como pode ajudar todo o tecido empresarial. Baixem o IRC, baixem os impostos sobre o trabalho, reduzam a burocracia, os tribunais têm que funcionar, cidades mais funcionais, interoperabilidade logística, funcionalidade e competitividade aduaneira, que é um tema que devíamos falar também, fiscalização e responsabilização de quem opera na ilegalidade. Numa palavra, Sr. Ministro, reformas. Se quer ajudar a restauração, promovam políticas que garantam uma construção, promovam mais construção, promovam uma melhor mobilidade e assim reduzir a pressão imobiliária. Ou apenas o Estado garantir que os aeroportos funcionam, que estava a falar há bocado do turismo, e que não gera confusão tal que prejudique o turismo. É caso para dizer que o Estado, antes de atirar e fazer o debate de atirar dinheiro para o investimento, como lhe falou, do turismo, devia primeiro garantir que não prejudica a própria atividade, esta ou qualquer outro setor, com ineficiências em funções que essas sim são da estrita responsabilidade do Estado. E nada acontece por acaso. Estas ineficiências acontecem exatamente porque muitas vezes demais, o Estado se mete onde não deve e onde deve apenas regular e fiscalizar. Não faz sentido dar dinheiro à restauração, não faz sentido dar dinheiro ao turismo, essa não é a função do Estado, pelo menos na visão da iniciativa liberal. E é que, mesmo que estivesse tudo bem, as boas práticas económicas dizem que isso seria um erro com a situação atual do país, que é preocupante. Sabe qual é um dos principais dificuldades da restauração? São os recursos humanos. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque aquilo que a nossa economia que pode pagar por uma diária num restaurante não chega para pagar a renda da casa onde os funcionários que operam esse restaurante têm que viver. Consegue entender que atirar dinheiro para um problema destes é literalmente queimar dinheiro? Não é esses apoios ao investimento que fala que vão resolver problemas de fundo, problemas de base que estão nas dificuldades de investimento ou nas dificuldades de operação, tanto do turismo que de outras atividades económicas. Não faz sentido esmagar a economia com erros históricos de política económica, fiscal e até ineficiências do sistema e depois subsidiar a economia para que possa ultrapassar esses erros originais em vez de reformar e atacar os erros base. Não acha, Sr. Ministro, que este apoio anunciado dá um péssimo sinal sobre a gestão dos fundos públicos e para quê? O que pretende o Governo comprar com esse dinheiro dos contribuintes que não está a ser aplicado, ou estar a ser aplicado numa atividade e num setor que cresce e que tem competitividade, não será aplicado noutros setores da economia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda tem 1 minuto e 13 segundos. Julgo que ainda quererá voltar a usar a palavra. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Rangel insiste e persiste no equívoco original e só pode fazê-lo porque tinha a sua intervenção já preparada e, portanto, não levou em conta aquilo que lhe disse. Porque o que eu lhe disse contraria justamente os pressupostos da sua intervenção. Eu também não concordaria, Sr. Deputado, em dar dinheiro às empresas, a tirar dinheiro para cima dos problemas. Tudo isso eu sou contra, Sr. Deputado, tal como o senhor é, mas não é isso que nós estamos a fazer. Que fique isso claro. O que nós estamos a fazer é apoiar investimentos. A ideia não é, nem nunca foi, salvar empresas da falência. Há restaurantes a abrir e restaurantes a fechar, é a vida. Não é nesse negócio que o Governo entra. Não é essa a preocupação do Governo. Se fecharem um e abrirem dois, está tudo fantástico. Não é esse o problema. O problema é que nós queremos que aquelas pessoas que têm os seus negócios, sejam restaurantes ou outros da área do turismo, e que estejam a hesitar sobre vou investir ou não vou investir, vou tirar rentabilidade do meu investimento ou não vou, tenho crédito na banca ou não tenho crédito na banca. Este cidadão, este empresário que está a hesitar, invisto ou não invisto, tem aqui a oportunidade de ter um incentivo ao investimento que o leva a tomar a decisão de investir e nós vamos emprestar-lhe dinheiro, não é dar, Sr. Deputado. Vamos fazer o Turismo de Portugal, que englobou um serviço que se chamava Fundo de Turismo, que era o Banco do Turismo, empresta dinheiro às empresas do turismo, que depois é devolvido como qualquer empréstimo bancário. E já agora, deixe-me dizer-lhe que isso é o que está previsto na Lei Orgânica do Turismo de Portugal. Não foi uma competência que nós inventámos. Existe, está prevista nas competências do Turismo de Portugal apoiar financeiramente as empresas do setor, ou em termos empreendedores públicos ou privados. É isso que estamos a fazer. O Turismo de Portugal tem imensos créditos sobre empresas do turismo a quem emprestou dinheiro e anualmente recebe a amortização desses empréstimos. O valor que nós vamos colocar agora, que vamos disponibilizar às empresas para as ajudar a investir, é menos do que as amortizações que o Turismo de Portugal vai receber este ano dos empréstimos que tem em todo, a todo o setor. Portanto, o que nós estamos a fazer, que fique claro, é dinamizar a qualificação da oferta turística, incentivar, apoiar. Estamos ao lado dos empresários que arriscam, que apostam, que qualificam o turismo. E nós precisamos, acima de tudo, ter melhor turismo. Mais do que mais turismo, o importante é ter melhor turismo. Isso passa por investir, Sr. Deputado. E porquê é que o Estado não há de poder ajudar estas microempresas? Estamos só a falar de microempresas. Não, esta linha de que estamos a falar é destinada apenas a microempresas, que têm dificuldade mesmo em aceder a fundos europeus. Eu não sei se o Sr. Deputado tem a noção, faço aqui este parênteses para lhe dizer o seguinte. O Sr. Deputado provavelmente não tem a noção que há dois meses atrás abriram concursos do Portugal 2030 para apoio a todas as empresas, são incentivos de base territorial, até 300 mil euros, a que concorrem indústria, comércio ou serviços. E, portanto, hoje é possível a um restaurante ou a qualquer estabelecimento comercial ir concorrer a fundos europeus e, neste caso, até pode ir buscar a fundo perdido 60%. Enquanto que na linha que nós concebemos, o limite do investimento são 60%, o máximo do financiamento são 70%, o limite do investimento são 60 mil euros, melhor dizendo, o máximo de financiamento são 70%, o que significa 42 mil euros de empréstimo. E em determinadas condições, desde que atinja determinados resultados, pode transformar este empréstimo, 30% deste empréstimo pode ser transformado em subvenção, o que significa, portanto, 14 mil euros, sensivelmente. Doze mil e poucos euros de subvenção é o máximo que nós podemos apoiar. Ao contrário desta, o concurso que está aberto no Portugal 2030, as empresas podem financiar-se com 300 mil euros, 60 deles a fundo perdido, ou seja, 180 mil. Portanto, não há aqui nenhuma inversão de tendência, nem nenhuma inversão de estratégia, não há nenhum dado novo, há um governo que apoia as empresas que querem investir. Não é para salvar empresas que estão em risco de falência, é apoiar o investimento. Senhor Deputado, vamos ter essa diferença toda a vida, porque eu acho que o país ganha em se pôr ao lado dos empresários que queiram investir. E já agora digo-lhe mais, estou totalmente alinhado consigo quanto a outras formas de apoiar as empresas. Lá iremos, vai ver, que nós vamos facilitar muitas burocracias das empresas também na área do turismo. Vão ter a vida muito facilitada, conforme o Sr. Deputado propôs. E quanto à baixa do IRS, Sr. Deputado, está a falar com o membro de um governo que em dois anos baixou o IRS por quatro vezes. E que já baixou dois anos seguidos o IRC no orçamento para 2025, no orçamento para 2026, e está anunciado para 27 e para 28. Portanto, baixar impostos é connosco. Não encontra outro governo que tenha baixado os impostos de forma tão expressiva e que tenha esta particularidade que é de nunca ter subido nenhum imposto ao longo de dois anos. Portanto, em matéria de impostos, não é fácil aqui dar-nos lições. Se não se puser de acordo connosco, fantástico. Dar-nos lições não será muito apropriado em função da nossa prática. Senhor Deputado, esqueça essa ideia de que nós vamos dar dinheiro às pessoas, atirar dinheiro para as pessoas. Não. Vamos corresponsabilizar-nos com elas nos investimentos que elas queiram fazer para a qualificação do turismo em Portugal.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Senhor Deputado Miguel Rangel, ainda tem tempo disponível, faz favor.
Muito obrigado, Sr.
Ministro. Já não tem tempo para responder, mas está no seu direito.
Espero que possa responder noutras rondas. Sr. Ministro, parte do apoio anunciado é fundo perdido. Ora, a fundo perdido é literalmente dar dinheiro. E se é para investimento, qual o motivo de ser a fundo perdido? Porquê é que são os contribuintes a suportar parte do risco de investimento da restauração? Porque estamos a falar de restauração, como disse bem, as microempresas no turismo, naturalmente estamos a falar de restauração e pequenos negócios relacionados com o turismo. E mesmo esses, com os dados que temos, com os dados que a economia nos dá, têm capacidade para se financiar, portanto, o dinheiro dos contribuintes não seria melhor aplicado, naturalmente, em áreas estruturais que afetem toda a economia e não apenas um setor. Eu acho isso ótimo. Eu reparei que não respondendo na questão dos aeroportos, porque eu entendo que não o faça, porque, de facto, deve haver elementos do turismo que digam, não queremos ajuda, só queremos é que não atrapalhem, é que não nos prejudiquem. E o Sr. Ministro, desculpe insistir, e o que está a dizer não é bem assim. O que o Sr. Ministro disse é que queremos ajudar os restaurantes que não têm capitais próprios e não gostamos de ver restaurantes a fechar. Portanto, isto contradiz, de alguma forma, a mensagem que está aqui a passar, de que se fecharem não há problema e que estamos a criar condições para um investimento para tornar o turismo mais resiliente. O turismo é resiliente quando opera de forma eficaz, quando os resultados da sua operação geram dividendos suficientes para investir em si próprios. Não são os contribuintes que devem ser obrigados a assumir o risco, porque sim, estamos a falar disso. Quando fala de apoios a fundo perdido, está a obrigar os contribuintes a partilhar o risco com um setor específico. Neste caso, o da restauração, porque, pelos vistos, o Sr. Ministro não gosta de ver restaurantes a fechar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar do Chega, agora sim. Uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Ricardo Reis. Iniciou o Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, o Grupo Parlamentar tem 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Senhores Deputados. Sr. Ministro, deixe-me começar pelo fim, ou melhor, pelo início, de onde começa o turismo. O turismo que nós precisamos começa nas fronteiras. E o Sr. Ministro aí podia fazer uma força ao seu homólogo da Administração Interna para fazer o que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu há 2 anos em campanha eleitoral, que era reverter a extinção do CEF. E aí sim começávamos a ter bom turismo, porque nós não queremos aquele turismo, desculpa a expressão, mas que vem para montar uma tenda e para cozinhar no parque de campismo. Nós queremos o turismo que vem dos Estados Unidos, que vem do Norte da Europa, isto vai queimá-lo o que eu vou dizer agora, mas que vem da Rússia, ou seja, turismo que paga. É isso que nós precisamos. Turismo que vai para a hotelaria, que vai para a restauração, que faz avançar estas unidades de negócio. Agora, eu também lhe devo dizer que eu sou contra a utilização a fundo perdido para determinados setores. Ou é para todos, ou não é para nenhum. E isto por um motivo simples. O Sr. Ministro há de compreender que nós, Grupo Parlamentar do Chega, uma reunião com membros do Governo, em que o Sr. Ministro também estava presente, o seu homólogo das Finanças também, e em que nós sugerimos que o IVA da restauração viesse para a taxa intermédia. O Sr. Ministro das Finanças rejeitou liminarmente. Diz que era impossível, era impossível. E apresentou um valor. E eu agora faço a questão ao contrário. O Sr. Ministro já viu que este valor que o Estado vai abdicar a fundo perdido é superior em quase 1.7 vezes ao que seria se baixássemos o IVA para a taxa intermédia. É que ao baixar o IVA para a taxa intermédia, estaríamos a favorecer o consumidor e estaríamos a favorecer o comerciante. Porque quanto mais atrativo for o preço, maior é a procura, logo, maior é o encaixe, maior é a receita, ficávamos todos a ganhar. Assim, o que estamos a fazer é perder dinheiro, é desbaratar dinheiro, é não ter uma política fiscal que seja atrativa para os empresários do setor e para o consumidor final. O turismo é importante, é, Sr. Ministro, é muito importante para o nosso país. O que seria do nosso país sem a componente de turismo? Agora, a mim também me custa ver incentivos a restaurantes, e não vou fazer aqui publicidade a nenhum, mas custa-me muito chegar a um restaurante em Lisboa e pedir uma água fresca e responder em mote. Claro, e depois eu vejo o nome da pessoa, é Rafik, é Yashimi, é Hakimi, é Abdullah. Sr. Ministro, é para isto que nós vamos apostar, é para isto que nós vamos investir? Então invistam em informação. Peçam aos restaurantes para que pelo menos admitam trabalhadores que saibam falar português, que saibam o que é uma carne bem, mal ou no ponto, que saibam o que é água fresca ou água natural, ou que saibam explicar se o vinho é do Dom, da Bairrada, do Alentejo ou do Douro, e que não que diga que é da Serra da Líbia. Oh, Sr. Ministro, o ponto é este: apoiar os vários setores da economia, sim, concordamos. A fundo perdido, com o argumento de que vamos apoiar uma empresa, um setor que queira investir, naturalmente, mas invista primeiro dentro de portas, nos recursos humanos que tem, que contrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Ministro, talvez responder ao Sr. Deputado Filipe Melo, pois o Sr. Deputado Filipe Reis ainda usará do tempo disponível, conforme anunciei. Ricardo Reis, peço desculpa. Misturei os nomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, pela sua questão. Sr. Deputado, o sistema que nós temos previsto acompanha aquilo que é o sistema dos fundos europeus. Nos fundos europeus, os fundos europeus apoiam investimento. Também aqui só apoiamos investimento, com a diferença que aqui apoiamos só microempresas. Os fundos europeus apoiam micro, pequenas e médias empresas. Aqui apoiamos empresas do setor do turismo, e que fique claro, empresas com efeito no turismo são restaurantes e muitas mais, sem excluir que possam apresentar-se, por exemplo, empresas que querem qualificar as suas montras em zonas de grande oferta turística. São perfeitamente admissíveis neste cenário. Portanto, estamos a falar de apoiar a qualificação da oferta turística. E nós financiamos com empréstimo. E em determinadas condições, desde que o beneficiário cumpra certos compromissos ou atinja certos resultados, nós podemos bonificar esse empréstimo transformando uma parte dele em subvenção a fundo perdido, que atingirá o máximo de 12 mil euros. Estamos a falar, de facto, de muito pequenas empresas que, se não investirem, tenderão a morrer. Os senhores sabem que um restaurante, se estiver 50 anos sem investir na sua cozinha, sem mexer nos equipamentos, sem mexer nos mobiliários, etc., tende a desaparecer. E é preciso que fazer investimentos para manter qualquer estabelecimento, mantê-lo concorrencial. O que nós estamos a fazer, portanto, é apoiar quem quer investir, quem quer qualificar. Senhores deputados, este ponto parece-me totalmente inultrapassável. Se nós queremos um turismo mais qualificado, temos que ter uma oferta diversificada pelo país com mais qualidade. Isso pressupõe investir. E nós apoiamos o investimento. O Turismo de Portugal tem, neste momento, empréstimos feitos ao setor do turismo da ordem dos 200 milhões de euros, que começaram no tempo do Fundo do Turismo e que têm vindo a ser renovados. O valor que estamos a afetar aqui, quer dizer que o Sr. Deputado falou há pouco de um valor gigantesco, o valor que temos aqui previsto para esta dotação que estamos a discutir são cerca de 15 milhões de euros, não são 15 mil milhões, são 15 milhões de euros para ajudar a qualificar estas empresas da área do turismo, estas microempresas da área do turismo. Compreendo mal que esta má vontade com o setor do comércio e dos serviços e da área do turismo, pois se nós apoiamos com fundos europeus e com percentagens muito maiores, quantias muito mais avultadas, sem perguntar à empresa se ela está num setor sólido, robusto ou se está perto da falência. Nem pelo setor, nem à empresa. A empresa faz investimento, o Estado apoia. Então, e estas aqui, por serem pequenas, não merecem apoio? Por serem microempresas, não merecem apoio? Por serem da área do turismo, que é um setor que está globalmente pujante, não merecem apoio? Então não temos que tornar cada vez melhor, qualificar, ou vamos parar a qualificação do turismo? Não queremos pará-la, queremos aumentar a qualificação,
para ter clientes cada vez mais exigentes, que paguem cada vez melhores preços, para termos cada vez melhores salários. É o racional desta operação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor. Aí, Sr. Deputado Filipe Melo ainda. Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Ministro, eu não podia deixar passar o que o Sr. Ministro disse sem retorquir, desculpe o termo, quando o Ministro da Economia nos diz, em relação à restauração, por exemplo, era isto que nós estávamos a falar, que tem um negócio de 50 anos, que precisa de ser requalificado, naturalmente, os materiais não duram uma vida inteira, e precisam do Estado para fazer essa modernização, Sr. Ministro, então fechem a empresa, é isso que eu digo, fechem a empresa, porque uma empresa que ao longo de 50 anos não fatura o suficiente para poder investir do seu próprio bolso, uma empresa de chapa ganha, chapa gasta, não é uma empresa que nós queremos produtiva e com alto nível de qualidade para estar a fazer crescer o turismo. Desculpe, mas é o que eu penso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Ministro, tem uso da palavra, se assim entender. Tem cerca de 3 minutos. Alerto só que o Sr. Deputado Ricardo Reis está inscrito e tem cerca de 2 minutos ainda para usar a palavra. Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu, quando vi este seu anúncio, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer que fiquei um bocado perplexo, porque uma das coisas que refere é a dificuldade que os restaurantes ainda têm devido aos tempos do Covid, que curiosamente até encaixa com a narrativa da Aresp, porque foi exatamente o que também vieram pronunciar-se a público. A minha questão é, e concordando que muitas das restrições que o PS na altura impôs no tempo do Covid foram extremamente prejudiciais para este setor e para tantos outros, e foram excessivas face ao que é necessário também, a questão é que a Aresp tem aqui uma narrativa que também está contrária àquilo que o Banco de Portugal nos apresenta em termos de números, desde o crescimento do próprio setor desde 2019, desde também aquilo que temos tido em matéria de gastos e de consumos nos próprios restaurantes e também nos restaurantes que têm vindo a abrir, nas margens estáveis que se têm mantido e também no crédito vencido que está em níveis historicamente baixos. A pergunta que eu faço aqui é: qual é que foi aqui o critério para que se olhasse para a restauração como uma necessidade de um apoio, que sim, é um apoio para que não fechem restaurantes? Porque quando diz, e eu apontei aqui também, que se está a ajudar restaurantes que não têm capitais próprios porque não quer ver restaurantes a falhar ou a fechar, no caso concreto o que está a dizer é que vai utilizar a estratégia do fundo perdido para que o dinheiro público garanta que estes restaurantes não fechem. E isto não é uma competitividade do mercado, isto é o oposto, isto é uma intromissão excessiva do Estado num setor que o Estado não tem que intervir. E depois, onde o Estado poderia intervir, e aqui curiosamente a Aresp, que disse exatamente a necessidade do apoio do Estado face aos empréstimos do Covid, veio também dizer que a principal medida para a restauração era o IVA uniformizado nos 13% que o Chega propôs e que o seu governo tão categoricamente rejeita. Portanto, a outra pergunta que eu lhe faço é: sim ou não, acha que deve haver uma uniformização nos 13% do IVA da restauração, e se concorda ou não concorda com Miranda Sarmento, que diz exatamente o contrário, diz que inclusivamente deve subir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem cerca de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço aos senhores deputados que não ponham palavras na minha boca que eu não tenha dito. Eu vou reafirmar, uma vez mais, que estes apoios que nós estamos a projetar são apoios ao investimento. É para qualificar as empresas. E insisto que são empresas da área do turismo, onde se incluem restaurantes, mas não só. Não é uma medida dirigida apenas a restaurantes. É para empresas da área do turismo que nós queremos apoiar quando os empresários queiram investir e precisem de um apoio, de um impulso do Estado para investir. Não é, nós não vamos substituir-nos a eles, vamos financiá-los com dinheiros que eram do Fundo do Turismo, que era o Banco do Turismo e que agora está integrado no Turismo de Portugal. Estamos a falar de microempresas que
têm muita dificuldade em se aproximar da banca tradicional, é preciso dizê-lo. Têm muito mais facilidade e tradição de contacto com o turismo de Portugal. E que nós não queremos, este apoio não é para evitar que os restaurantes fechem, é para qualificar a oferta, sabendo nós que se um restaurante não investir, se não se modernizar, se não se qualificar, ele tenderá a decair e mais tarde ou mais cedo irá morrer. Mas é para que ele se qualifique, para termos uma oferta turística melhor, que possa cobrar preços mais caros, para poder pagar melhores salários. É o fim disto tudo. E agora, senhores deputados, deixem-me só pedir-vos uma reflexão final. Devem harmonizar os vossos pensamentos, as vossas reflexões e as vossas práticas, as vossas opções, no seguinte sentido. Porque é que os senhores nunca questionaram os apoios, os milhares de milhões de euros do sistema de incentivos às empresas dos fundos europeus? Nós financiámos com milhares de milhões de euros em cada ciclo de programação e nunca ouvi um dos senhores deputados questionar esse ponto. E o apoio a fundo perdido é muito maior do que este que estamos a dar. E damos a empresas que estão em melhores condições, a setores que estão em excelentes condições e nós apoiamos. Apoiamos investimento. Investimento que de outra forma não seria feito. E o que nós queremos é que a economia não pare, que dê passos em frente. Não nos contentamos com os 82% do PIB per capita, nem com um rendimento que subiu muito, mas ainda está muito abaixo da média europeia. É justamente para melhorar o PIB, para aumentar a produção nacional, para melhorar a qualidade dos nossos produtos, para serem mais competitivos, que nós temos que apostar no investimento. Então, e o Estado não pode colar-se ao lado do investidor para o ajudar a investir? É por estarmos a falar de microempresas, que os senhores estão apavorados? Estamos a falar de 15 milhões de euros e nós pagamos milhares de milhões de euros a PMEs e os senhores nunca contestaram. É preciso harmonizar aqui uma posição sobre este ponto. A nossa posição é de não salvar com dinheiro público empresas que não têm viabilidade económica. Eu sou totalmente contra isso e o Governo não pratica isso, o Governo não tem essa prática, fica os seus estados descansados. Nós não pomos dinheiro público para salvar empresas inviáveis, já vi fazer isso com muito maus resultados no passado. Este Governo não vai fazer esse erro. Agora, este Governo vai-se pôr ao lado de quem quer investir, de quem quer qualificar os seus negócios e nós vamos ajudar, neste caso, é com empréstimos. E só em determinadas condições, com bons resultados que atinjam, é que nós podemos transformar uma parte do empréstimo em subvenção, que atingirá o máximo de 12 mil euros. É disso que estamos a falar, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor Ministro. É a vez do senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Inclusão à mesa sobre a condução dos trabalhos, senhor Presidente.
Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Pedia os bons ofícios da mesa para... Se a mesa também concordar naturalmente em dar mais alguns segundos ao Sr. Ministro, não teve tempo, mas tinha certamente boa vontade em responder à minha segunda questão e à questão do IVA lançada pelo Sr. Deputado Ricardo Reis, porque penso que o Sr. Ministro queria responder, não teve foi tempo e enriquece o debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu, como sempre, darei no fim mais alguma tolerância ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro poderá responder às questões que ficarem pendentes. Como há pouco dei também. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD, 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Já vai longa hora e estamos a falar de restauração, não é fácil falar de restauração à 1:30 e se gostarmos todos da restauração vamos tentar ser mais sucintos e concluir os nossos trabalhos com êxito. Oh, Sr. Ministro, é difícil porque para a oposição está sempre tudo mal. Se apoiamos, é porque apoiamos. Se não apoiamos, é porque não apoiamos. Se não subvencionamos, deveríamos subvencionar. Se temos uma pequena subvenção, então não deveríamos subvencionar. Ou seja, isto é um exercício extremamente complicado, mas o Sr. Ministro já esclareceu e muito bem o que dificulta em parte a minha intervenção. Agora, eu gostaria de deixar aqui Duas ou três notas. Nós estamos a falar de um setor que é estratégico para o país, o setor do turismo. Nós, se formos mais ou menos a consumos diretos, devemos estar a falar praticamente 17% do PIB, 17% da nossa economia. Se tivermos em consideração os efeitos diretos e indiretos e tendo por dados a WTTC, estaremos a falar 21% do PIB. O Governo tem feito o seu trabalho desde o início. Vamos lá ver uma coisa. O Governo baixou o IRC. Concluiremos esta legislatura, se Deus quiser, com uma taxa de IRC na ordem dos 17%. Mas baixamos também o IRC para as pequenas empresas com matérias coletáveis até aos primeiros 50 mil euros e baixamos de 16% para 15%. Baixamos o IRS 4 vezes. Queremos uma legislação laboral. Avançámos também na desburocratização da relação das pequenas empresas e das empresas na relação com o Estado, com a carteira digital. Ou seja, o Governo tem procurado fazer o seu trabalho com alguma dificuldade, diga-se, porque a oposição tem dificuldade em apoiar o Governo nas iniciativas e nas medidas que o país precisa e que a economia precisa, mas nós estamos a dar o nosso contributo para ter uma economia mais resiliente, para termos mais empresas, para termos mais investimento, para termos melhores salários. E este setor em concreto, o setor do turismo e o setor da restauração, não pode ser visto como um parente pobre. O Governo tem que olhar para toda a economia, para a indústria, para o comércio, para os serviços, de forma igual. Porque a questão aqui, que nós temos de estar aqui hoje a discutir, é: o Governo deve ou não deve apoiar as empresas? Sim, o Governo deve apoiar as empresas que querem investir. A questão aqui é: queremos mais investimento produtivo ou não queremos? Queremos ou não a modernização da nossa economia e, neste caso, do setor da restauração? Queremos ou não a requalificação do setor da restauração? Queremos ou não a digitalização do setor da restauração? Queremos ou não um setor da restauração mais competitivo? O grande desafio hoje que nós temos, quando temos um patamar de 21% do PIB assente no turismo, é termos um turismo de maior qualidade, é termos um turismo que tenha uma oferta de valor acrescentado. O que nós queremos é que tenhamos turistas que estejam dispostos a pagar mais para um melhor serviço. E um serviço, se pagamos mais por um melhor serviço, também vamos ter um setor que vai ter a capacidade de contratar mais trabalhadores e pagar melhores salários. Aliás, um dos grandes desafios que nós hoje temos na economia portuguesa e no que diz respeito ao turismo e concretamente à restauração é termos profissionais mais qualificados para ter um serviço de melhor qualidade e que pague melhores salários. E este é o grande desafio que nós temos. E bem, o Governo, quando aloca verbas à modernização deste setor. Agora, eu sinceramente tenho dificuldades em entender a posição do Chega, tenho muita dificuldade em entender a posição da Iniciativa Liberal que nos traz aqui este requerimento. Quer dizer, eu acho que vamos ter a concordância do Partido Socialista. Aliás, há matérias onde temos tido uma política e uma continuidade positiva no setor do turismo, é esta, porque os governos sucessivamente, independentemente de serem do PS ou da PSD, entendem a importância do setor do turismo. Eu tenho grandes dificuldades e fico um pouco pasmado quando chegamos aqui. E, basicamente, quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, têm dificuldade em entender isto. Ou seja, senhores deputados, estamos a falar de 76 mil empresas. Estamos a falar de mais de 262 trabalhadores afetos a um setor. Mal fora se o Governo não quisesse incentivar quem quer investir neste setor, que é um setor estratégico para o país. Por isso, tenho grandes dificuldades em entender quer a posição de um partido, quer outra. Também tenho dificuldades em entender este mesmo requerimento, mas agradeço o requerimento porque o Sr. Ministro foi muito, muito, muito transparente, muito direto naquilo que nos fez chegar. A questão aqui, se calhar para reiterar a intervenção do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, é como é que o Governo tende a equilibrar este apoio à economia, quer à indústria, quer ao comércio, quer aos serviços, se podemos continuar a contar com o turismo de Portugal no apoio a este setor em concreto, porque ao contrário do que o Chega disse aqui, é não ter a noção da realidade, ou seja, estas microempresas têm uma grande dificuldade de se financiar na banca, não só em ter crédito, mas também ter crédito com taxas competitivas. Por isso é que é importante o papel do turismo de Portugal, tal como é importante o papel do Banco de Fomento, E quer dizer, passámos por um conjunto de dificuldades recentemente em que toda a gente exigia um papel mais interventivo do Banco de Fomento, toda a gente exigia linhas IFIC, toda a gente até questionava no Governo nessas mesmas linhas IFIC se havia alguma componente de subvenção, que há componente de subvenção, e aqui, quer dizer, no turismo já criticamos que haja subvenção. Por isso, Sr. Ministro, questionar que se podemos continuar a contar com o turismo, com este papel que o banco, com o turismo faz enquanto banco, entre aspas, do setor do turismo e concretamente da restauração, e outro tipo de linhas que venham a estar previstas ou que estão em curso, e qual é a adesão do próprio setor a essas mesmas linhas, sabendo nós, como é óbvio, e reiteramos aqui, concluindo em nome do PSD, que efetivamente sim, o Governo deve continuar a apoiar todos aqueles setores da economia, da indústria, do comércio, do turismo e da restauração em concreto, que queiram investir, porque se investir temos uma economia mais resiliente, temos uma economia mais competitiva, temos melhores empresas, teremos com certeza melhores salários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tem 8 minutos. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Carvalho ou o Grupo Parlamentar do PSN quer usar do tempo, mas tem 1 minuto e 21, se for o caso. Muito bem. Sr. Ministro, faz favor.
Eu quero agradecer muito a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, não sem dizer que no melhor pano cai a nódoa, e vi o Sr. Deputado Ricardo Carvalho tocado pelas palavras da Iniciativa Liberal falar sucessivamente de apoios à restauração, quando do que nós estamos a falar é de apoios ao turismo, a empresas do setor do turismo, que são muito variadas para lá da restauração. Portanto, não é apoio aos restaurantes, é apoio ao setor do turismo. E estava-me a lembrar que há pouco tempo o Governo criou uma linha para empresas que tinha 10% de subvenção, e vi a oposição dizer que era pouco. Esta linha pode ter no máximo 21% de subvenção, é o máximo de subvenção que pode ter, e vem dizer é muito. Portanto, talvez 15% seja um número razoável para a próxima vez, para termos a unanimidade da Câmara. Senhores deputados, temos de ter princípios. Se uma empresa de um setor industrial que fatura 10 milhões de euros por ano faz um investimento de 1 milhão de euros, os senhores têm sido sempre favoráveis a este financiamento, a este apoio ao investimento de 1 milhão de euros. Apesar de a empresa poder ter bons resultados, pode ter tido lucros excelentes no ano anterior. E nunca vi ninguém opor-se ao sistema de incentivos às empresas. Por que razão é que agora é só por serem microempresas que vocês acham que são descartáveis, não fazem mal à economia, não acrescentam à economia, são milhares e milhares de pessoas por todo o país que têm uma atividade económica relevante e que nós queremos qualificar, valorizar? Não devemos deixá-los cair, não devemos deixá-los cair na monotonia. É preciso apoiar as intenções que eles têm de investir. Dir-me-á assim, mas eles têm que gerar riqueza para fazer o seu próprio investimento. Muito bem. E se não geraram? E se geraram riqueza, mas preferem tê-la guardada em vez de investir? É uma opção livre, Sr. Deputado. É uma opção muito liberal. É uma opção muito liberal. Dizer, eu ganhei o meu dinheiro e agora é meu. Não tenho que o investir na empresa. É uma opção liberal. Ora, mas e se nós dissermos, se você investir, nós apoiamos, nós damos um incentivo? A economia está cheia destes incentivos. Nunca vi os senhores deputados questionarem isto. O que eu acho é que há aqui uma má vontade contra estas microempresas. Elas também são importantes, estas pessoas também merecem ajudas. E sabe uma coisa, senhor deputado? Muitas destas microempresas acabam em pequenas, outras em médias e algumas chegam a grandes. Começaram por ser micros antes de ser grandes empresas. E nós temos que as apoiar desde o princípio. Portanto, há aqui uma má vontade, um preconceito com as microempresas que eu acho incompreensível, fico de facto entristecido, porque eu, que não sou liberal, graças a Deus, julgava ter grandes semelhanças com o pensamento económico liberal, e vejo que alguma coisa está mal nos liberais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E antes de depois fazer algumas perguntas concretas ao Sr. Ministro sobre este debate que já foi aqui realizado, obviamente que o Governo deve apoiar o investimento no turismo. Que seja claro que nós defendemos isso. Não percebemos o preconceito e não percebemos o desrespeito total que foi realizado aqui por Chega e pela Iniciativa Liberal às pequenas e médias empresas. Porque nunca vi, nem da Iniciativa Liberal, nem do Chega, este preconceito em relação a outros setores. Que seja claro, não percebemos, obviamente que devemos apoiar o investimento, obviamente que devemos apoiar a qualificação e obviamente que devemos apoiar que essas empresas respondam melhor aos desafios. Só assim é que podemos ter melhor emprego, mais salários e mais qualificação. Por isso, Sr. Ministro, concordo consigo em relação à questão do preconceito em relação às microempresas, porque não vejo destes mesmos partidos as mesmas questões em relação a incentivos que até podem ter capital a fundo perdido percentualmente superior em relação a empresas que não são microempresas. Por isso, acho mesmo muito estranho este preconceito em relação a microempresas da parte da Iniciativa Liberal e do Chega. Mas vamos a questões mais concretas, Sr. Ministro. Não podia deixar de lhe perguntar sobre o IVA da restauração. O Sr. Ministro das Finanças veio dizer que o IVA da restauração a 13% era uma medida populista. Sendo o Sr. Ministro da Economia tutelando um setor importante como o turismo, que representa 21% da nossa economia, com centenas de milhares de trabalhadores, como bem disse, no setor, com dezenas de milhares de empresas no setor, o que é que tem a dizer sobre o facto do Sr. Ministro das Finanças considerar que a medida do IVA da restauração a 13% é populista e que devia ser revertida? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. A minha resposta sobre esse assunto é muito óbvia. As questões fiscais no Governo são tratadas pelo Ministro das Finanças. Os demais ministros, quando querem tratar do assunto de questões fiscais, pronunciam-se no Conselho de Ministros ou em conversas com o Ministro das Finanças. A tomada de posição pública do Governo perante a opinião pública é através do Primeiro-Ministro ou do Ministro das Finanças e de nenhum outro ministro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro das Finanças tomou uma posição pública sobre o tema, por isso, a partir do momento que ele tomou uma posição pública, não sendo contrariado pelo Sr. Ministro da Economia, é a posição pública do Governo, digamos assim. Veremos o que é que o próximo Orçamento do Estado irá propor. Naturalmente, o Partido Socialista considera que a medida do IVA da restauração a 13% teve uma importância na economia muito significativa e foi dos governos do Partido Socialista que assim o permitiu. Sobre a medida que aqui já foi debatida e discutida sobre os apoios ao setor do turismo, nomeadamente à restauração, que podem chegar a 60 mil euros por empresa, mas que a fundo perdido podem chegar a um valor no máximo de 12 mil, como o Sr. Ministro colocou, questionar ao Sr. Ministro, afinal, qual é que é o ponto de situação destes apoios. Se já estão no terreno, se as empresas já estão a receber, como é que estão a realizar essas candidaturas e qual é que é o ponto de situação, que eu acho que esse é um ponto muito relevante também para as empresas do setor perceberem como é que esse apoio está a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, estes apoios já deveriam estar no terreno. Houve uma suspensão deste processo por causa das tempestades da região centro e agora, logo que o processo da região centro esteja normalizado em termos de definição de apoios, avançaremos normalmente com estes incentivos ao investimento no turismo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo eu, até porque sendo eleito por uma região que teve um impacto significativo da tempestade Christine, o impacto que a mesma tem nos territórios, não percebo qual é que é a razão do facto dos fundos terem parado por essa razão. Se foi o facto, do ponto de vista técnico, não ser possível os serviços estarem a analisar vários processos ao mesmo tempo, ou se também a nível de fundos não foi possível avançar com os fundos por causa da tempestade Christine.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
As duas coisas, Sr. Deputado.
Muito,
deputado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a falar também, naturalmente, de um setor que precisa de qualificação e precisa, naturalmente, também de se reerguer e ter capacidade de responder aos desafios. O Sr. Ministro disse recentemente também numa entrevista, penso, ao Jornal de Negócios, que tendencialmente as empresas do turismo na área da restauração estão bem, do ponto de vista financeiro, se fizermos uma média, penso que foi essa a sua citação. Perguntava-lhe como é que olha para as empresas na área da restauração do ponto de vista financeiro, como é que olha para o setor, se acha que ele está com capacidade de responder aos desafios ou não está com capacidade de responder aos desafios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Sr. Deputado, os números sobre o turismo e sobre a restauração são públicos, estão em diversos relatórios oficiais e mostram que o setor da restauração e o setor do turismo está a crescer levemente acima do crescimento económico geral, continua a dar um contributo positivo para o crescimento económico. O setor da restauração está levemente abaixo, com o setor da hotelaria levemente acima. Portanto, digamos que na média o setor do turismo acompanha, digamos, com tendência favorável o crescimento da economia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, tendencialmente, o Sr. Ministro concorda com aquela que é a posição expressa pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, nas suas redes sociais. Também não deixa de ser estranho um Governador do Banco de Portugal dar as suas posições, não enquanto Governador, mas enquanto economista, numa rede social, mas isso é outro tema. Questionava-lhe se então se concorda com os números e com a análise económica que o Sr. Governador do Banco de Portugal colocou na rede social X sobre os dados do turismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu lamentavelmente não acompanho as redes sociais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Mas, naturalmente, essa citação do Sr. Governador do Banco de Portugal foi amplamente colocada na imprensa, não apenas na sua rede social. Naturalmente, vários jornais de referência citaram o Sr. Governador, mas eu posso lhe colocar. Desde 2019, a restauração cresceu 69% em termos nominais e 25% em termos reais. Porém, em 2025, o volume de negócios aumentou 2,9% e, basicamente, diz que não há crise na restauração. É isso que o Sr. Governador do Banco de Portugal coloca do ponto de vista macro. Por isso, parece pela sua intervenção que concorda com a análise macro do Sr. Governador do Banco de Portugal. Como é que olha também para as declarações da Aresp, que diz que os apoios que são colocados são só promessas e que têm dificuldade em vê-los a chegar ao terreno? São declarações que existiram em abril da Aresp e tentávamos também perceber como é que olha para elas e que responde também perante elas no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Eu prefiro sempre no Parlamento responder aos deputados. Sobre a situação da crise, eu quero insistir que o apoio que nós planeamos para investimentos no setor do turismo não levam em conta o nível de resultados do setor o ano passado ou este ano. É tão indistinto como saber se o setor dos moldes, ou o setor da metalomecânica, ou o setor do vestuário, ou o setor da madeira, qualquer setor que é apoiado, e todos eles são, quando fazem investimento, nós não vamos saber qual foi a taxa de crescimento desse setor no ano anterior. É irrelevante e deve ser irrelevante, do meu ponto de vista. E, portanto, não valorizo as análises sobre qual é a performance do setor para saber qual é o tipo de apoio que o Estado pode ou deve dar. Sobre o estado de prontidão, como eu lhe disse, não houve dificuldade em pôr no terreno, nós nem tentámos pôr no terreno. Este processo ainda não começou, ainda não houve nenhum anúncio, ainda não estão definidos definitivamente os termos do anúncio que vai ser feito. Portanto, logo possível, não demorará muito tempo, vamos definir os termos do concurso e vamos abri-lo brevemente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para terminar a minha intervenção, naturalmente dizer que continuaremos a acompanhar este tema com a melhor das atenções. Para nós é importante que os avisos saiam para o terreno, que as empresas possam fazer o investimento e, da parte do Partido Socialista, nesta matéria, como em todas, mas dar a dizer que, obviamente, estamos aqui para ajudar a ser parte da solução e defendendo, obviamente, que as empresas sejam apoiadas e também tenham essa capacidade de ter investimento. Porque, obviamente, o setor do turismo precisa de investimento. As microempresas têm muitas vezes dificuldade, como foi dito pelo Sr. Ministro, e bem, têm dificuldade em aceder ao crédito e têm dificuldade em, muitas vezes, aceder a fundos comunitários, e é importante que eles tenham essas linhas. Por isso, a parte do Partido Socialista, cá estaremos para fiscalizar o cumprimento deste aviso, também de como é que será também a execução desta medida. Achamos que ela é importante, que a restauração e o turismo precisa destes apoios e que naturalmente iremos continuar a acompanhar, mas dar a nossa nota que podem contar com o Partido Socialista para continuar a querer valorizar o turismo, a restauração e todas essas empresas que precisam de qualificação, até porque um setor que representa cerca de 20% da nossa economia obviamente deve estar qualificado e deve ser capaz de continuar a competir com os melhores serviços do mundo a nível do turismo e certamente que é capaz, mas para continuar a ser capaz de responder cada vez melhor é necessário se qualificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. O Sr. Deputado já esgotou o seu tempo. O Sr. Ministro tem 3 minutos e 40 segundos. Não tenho nenhuma pergunta. O Sr. Ministro não pretende usar do tempo. Assim sendo, passamos à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, que tem 6 minutos, Grupo Parlamentar do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o LIVRE acompanha com interesse esta audição e partilha de algumas das preocupações que as motivaram, embora por razões nem sempre coincidentes. O anúncio deste programa de apoio ao setor do turismo e restauração merece uma discussão séria sobre os critérios que justificam a utilização de recursos públicos e sobre a sua estratégia económica, a que está subjacente a este apoio. É verdade, e sabemos que existem dificuldades no setor. A Aresp alertou que cerca de 30% das empresas tinham dificuldades em cumprir os empréstimos contraídos durante a pandemia e têm sido recorrentes os relatos de encerramentos de estabelecimentos e de pressão sobre as margens das empresas, resultante do aumento dos custos da energia, das matérias-primas e do trabalho. Mas também é verdade que estamos a falar de um setor que beneficiou diretamente do forte crescimento do turismo nos últimos anos. Portugal registou níveis recorde de atividade turística nos últimos anos. O turismo representa cerca de 15% do nosso PIB, direta e indiretamente, e a restauração é um dos principais beneficiários do crescimento. Segundo dados mais recentes, o setor do alojamento e restauração continua a registrar crescimento da atividade económica após a pandemia e a recuperação do turismo foi particularmente expressiva, como todos sabemos. Por isso, a questão que colocamos, que nos preocupa, é perceber porque entende o Governo que este setor deve beneficiar de um regime específico de apoio público, incluindo uma componente a fundo perdido, quando existem muitos outros setores da economia que também enfrentam aumentos de custos, escassez de mão de obra e dificuldades de financiamento. Esta questão é ainda mais relevante quando atravessamos um período de desemprego relativamente baixo e quando existem múltiplas necessidades de investimento público. Sempre que o Estado decide apoiar um setor em particular, deve conseguir demonstrar por que razão essa é a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis. Além disso, importa olhar para algumas características estruturais deste setor. A restauração e o turismo representam como uma fatia muito importante do emprego em Portugal, mas também é um dos setores com salários médios mais baixos e níveis de produtividade inferiores à média da economia. Ora, se os recursos públicos são escassos, é legítimo perguntar qual é o objetivo económico que se pretende alcançar com esta medida e de que forma é que ela contribui para resolver os nossos problemas estruturais económicos do país. Porque continuamos confrontados com os desafios conhecidos dos baixos níveis de produtividade, especialização excessiva em atividades de menor valor acrescentado e uma forte dependência exatamente do turismo. Por isso, quando se escolhe apoiar um setor, é importante perceber como é que se enquadra esse apoio numa estratégia de desenvolvimento económico. Nesse sentido, gostaria de colocar 4 questões. Vou começar pela primeira. Quais foram os critérios económicos concretos que levaram o Governo a identificar este setor como prioritário, em vez de adotar medidas transversais aplicáveis a empresas de diferentes setores, que também enfrentam dificuldades e que também necessitam de incentivos ao investimento, como aliás o Sr. Ministro já referiu?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor. A Sra. Deputada ainda tem cerca de 3 minutos. Sim, o Sr. Ministro tem, neste momento, 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, não me resta outra forma de que não seja repetir aquilo que eu disse já mais que uma vez nesta audição, mas por respeito à sua pergunta eu tenho que esclarecer que este apoio que nós estamos a projetar para microempresas do setor do turismo não tem como justificação que o turismo esteja a correr mal no país. Não é porque o turismo corre mal que nós vamos apoiar investimentos no setor. Apoiamos investimentos num setor do turismo, que é uma área da economia que corre bem, porque precisamos que este setor que corra cada vez melhor, que deixe de correr bem e passe a correr muito bem. É essa a diferença. Não é para compensar prejuízos das empresas, não é para manter artificialmente empresas de pé, é para apoiar investimento. E já agora, Senhora Deputada, deixe-me de acrescentar aqui um outro ponto. É porque nós estamos a tratar de uma pequena intervenção do Estado, uma pequeníssima intervenção do Estado, e eu não percebo porque é que os senhores deputados se alarmam tanto com um investimento que ronda os 15 milhões de euros na totalidade. É deste valor que estamos a falar. É o custo de, é um custo inferior a muitos hotéis do país. Um hotel só custa mais do que isto, muitas vezes. E 15 milhões de euros para apoiar o investimento de microempresas por todo o país incomodam assim tanto os senhores deputados? Estão agora a questionar a política do Governo de incentivar o investimento às empresas, ou o investimento que as empresas resolvam fazer? Só porque o setor corre bem? Alguém tem alguma coisa contra os setores que correm bem? O setor, se correr bem, nós ainda estamos a 82% da média europeia, senhores deputados. Temos muito para crescer. Precisamos que vários setores corram muito bem. E se há um empresário disponível para investir, estamos ao lado dele. É assim que tem que ser. Eu lamento muito dizer, mas eu não consigo que me deixe de vir à cabeça que há aqui uma discriminação negativa contra microempresários. Porquê? O Governo só tem que tratar das grandes, do investimento direto estrangeiro, dos milhares de milhões, para mexer a economia. É preciso fazer as duas coisas. Eu também trato disso com todo o gosto e com todo o empenho. Mas há aqui esta realidade, que são as nossas pequenas estruturas, que muitas vezes aguentam o turismo em muitas zonas do país e que precisam de se renovar e que olharão com muito bem-vindas estes incentivos do Estado. Que não são dádivas, não são doações, são empréstimos. E agora a Sra. Deputada diz, mas porquê este setor em particular? Ó Sra. Deputada, a quem é que o turismo de Portugal há de apoiar se não ao setor do turismo? É que estamos a falar de dotações próprias do turismo de Portugal. Que setor haveria de apoiar se não ao setor do turismo? Acho tão estranha a pergunta que, sinceramente, tenho dificuldade em encontrar a melhor resposta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O LIVRE não tem nada contra as microempresas, muito pelo contrário. E a sua resposta foi elucidativa e é importante que as pessoas que estão a ouvir a audição, e não só nós, também percebam a que propósito vem este apoio e o contexto. E é muito bom ter respostas assim claras e agradeço-lhe. Mas gostava de saber, então, aqui, se vai haver critério ou distinção entre empresas que tenham dívida, que tenham um problema temporário ainda associados à dívida da pandemia, ou outras que tenham mais viabilidade económica. Se do ponto de vista deste fundo, deste apoio, vai haver distinção. E já agora, coloco já outra questão também para ser mais ágil, os resultados, há critério para a atribuição dos 30% a fundo perdido para estas empresas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Senhora Deputada, o essencial desta medida é dirigida ao investimento, ao novo investimento na renovação dos equipamentos que estão ao serviço do turismo. Nós equacionámos a possibilidade de afetar uma pequena parte deste dinheiro também a refinanciar ou reprogramar apoios que já foram concedidos pelo Turismo de Portugal
em conjunto com a banca comercial. É preciso fazer notar disto. Há alguns financiamentos que eram dados em parceria entre a banca comercial e o Turismo de Portugal. Investimentos foram dados na altura do Covid. E por um prazo que está a terminar agora no ano 2026, é onde se concentra a maior parte da despesa de amortização destes empréstimos. E algumas empresas aparentemente estão a mostrar grande dificuldade em liquidar a parte final do empréstimo, que é também a parte maior. E questionámos a possibilidade de fazer um rescalonamento da dívida. Aqui não é dádiva, não é subvenção, é rescalonar a dívida. Em parceria do Turismo de Portugal e da Banca Comercial.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por último, e tendo em conta que este é um setor de baixos salários e baixa produtividade quando comparado com outros setores da economia, nós gostávamos de saber se pensaram ou se há alguma estratégia para haver, por exemplo, contrapartidas em formação de recursos humanos nesta área, de forma a que se consiga melhorar, também como o Sr. Ministro falou, em investimento, penso que seja mais de infraestrutura deste setor, mas também investimento em pessoas mais qualificadas para trabalharem neste setor, ao mesmo tempo que se investe na infraestrutura. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Eu gostava só de, aproveitando esta deixa da Sra. Deputada, de recordar aqui um ponto. Do que estamos a falar é de empréstimos que o Turismo de Portugal faz ao abrigo da sua competência e da sua obrigação legal de apoiar investimentos privados. Isto está na Lei Orgânica do Turismo de Portugal. Resulta da incorporação do Turismo de Portugal daquilo que era o Fundo de Turismo, que justamente só fazia financiamentos às áreas do turismo, e, portanto, não há aqui nada de novo ou nada de extraordinário neste apoio que está a ser dado. Sendo certo que é bom deixar aqui muito claro que não se trata de dar dinheiro aos restaurantes, não é deitar dinheiro para cima de empresas que, de outra forma, se vão a extinguir, é apoiar empresários que correm riscos, que assumem responsabilidades, que muitas vezes penhoram o seu património para ter acesso a este financiamento e, portanto, não são pessoas que andam aos saldos do dinheiro do Estado. Eles vão meter dinheiro seu e vão se responsabilizar pessoalmente, vão pôr os seus salários em causa por causa destes investimentos. É preciso levar a sério estas pessoas, tratá-los como gente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, ainda tem tempo, faz favor. O Sr. Ministro é que já não tem para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a minha questão sobre os recursos humanos vai um pouco também para além disto, deste apoio aqui. Mas o que eu gostava de saber, e o Sr. Ministro já não vai ter tempo de responder, é se têm pensado, mesmo em conjunto com o Turismo de Portugal, alguma estratégia para melhorar a qualidade dos recursos humanos e também melhorar a produtividade neste setor, independentemente deste apoio concreto. Mas, portanto, relativamente aos empresários, estamos perfeitamente de acordo, precisam de apoio, os desta área e os de outras, mas os apoios têm que ter critérios e as nossas questões centraram-se muito à volta dessa questão, dos critérios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro já não tem tempo para responder. Sr. Deputado Filipe Melo está-se a inscrever para a segunda ronda. Eu ia exatamente perguntar isso, se há inscrições para a segunda ronda. Tenho só o Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado Miguel Rangel, mais ninguém. Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu prometo que agora, nesta segunda ronda, vou-lhe dificultar a vida, vou ser mais arrojado que o Grupo Parlamentar do Livre, até, e vou usar a versão paga do ChatGPT para lhe colocar 3 questões. O Livre só usou a versão básica, portanto, eu vou-lhe dificultar um bocadinho a vida. Bom, Sr. Presidente, Sr. Ministro, soubemos que o Banco de Fomento, e o Sr. Ministro saberá também,
Está a criar um mega fundo soberano para apoiar as PMEs no que diz respeito ao investimento e ao seu crescimento. E eu pergunto se o Sr. Ministro tem ideia, porque certamente terá, falará várias vezes com o Presidente do Banco de Fomento, qual é a fatia destinada ao turismo. Portanto, deste mega fundo soberano, qual é a fatia, a cota-parte que está destinada ao turismo? E depois pedir ao Sr. Ministro que, dentro do tempo que agora terá, na primeira ronda não teve, e eu percebo isso, não obstante a sua imensa vontade em responder à questão da competitividade da hotelaria e da restauração com a diminuição do IVA para a taxa intermédia. Sr. Ministro, se concorda ou não com esta redução e que seria vantajoso não só para o setor, mas também para o cliente final. E depois também pedir-lhe a consideração que o Sr. Ministro tinha boa vontade em responder, mas também não teve tempo, se uma empresa, como o Sr. Ministro referiu e deu um bom exemplo, 50 anos após a sua atividade, se ainda precisa de apoios para renovar e inovar no seu setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, claro que o PS e o PSD estão juntos neste apoio. São dois partidos que, historicamente, viciaram a economia nacional de apoios do Estado, numa lógica em que o dinheiro dos impostos é infinito e sempre selecionando determinadas clientelas em determinado momento, como obviamente que estão de acordo, e naturalmente que o seu pensamento não é um pensamento liberal, porque um pensamento liberal vê o Estado como regulador, como fiscalizador, como um prestador de serviços essenciais, um garante do funcionamento do mercado, essencialmente na sua concorrência, mas não como um financiador da economia a fundo perdido e obrigando os contribuintes a partilharem riscos com determinados setores económicos. E o problema aqui, o Sr. Ministro diz várias vezes que nós insistimos na restauração. Não, quem falou da restauração foi o Sr. Ministro nas suas declarações, em que disse que não quer ver restaurantes fechar e quer apoiar restaurantes que não têm capitais próprios. Mas o problema disto tudo é que acham que estão a fazer bem à economia e não estão a fazer bem à economia. Acham que estão a ajudar o setor e não estão a ajudar o setor. Estão, aliás, muitas vezes a prejudicar exatamente aquilo que o Sr. Ministro disse que acontece no setor da restauração e noutros, que as microempresas passam a pequenas e a médias, porque estão a financiar, provavelmente, concorrentes dessas empresas que poderiam evoluir com dinheiro do Estado. E, Sr. Ministro, nós estamos preocupados com 15 milhões como estamos preocupados com qualquer euro do Estado, porque sim, é dos contribuintes, esse dinheiro, peço desculpa, eu disse do Estado, eu queria dizer dos contribuintes, porque sim, esse dinheiro é dos contribuintes e não é do Estado. E se o setor, um setor que vale 29 mil milhões de euros em receita, Se o Sr. Ministro insiste recorrentemente de que estamos a falar de um apoio tão pequenino como 15 milhões, então não sei para que é que serve o apoio, Sr. Ministro. Só será certamente para ficar bem na fotografia política, mas é com o dinheiro dos contribuintes, mais uma vez. E digo-lhe uma coisa, se não é para salvar, explique-me, por favor, porque é que está a incluir dinheiro a fundo perdido. E digo-lhe mais, os portugueses não vão compreender como é que num momento em que estão apertados no seu poder de compra, que não conseguem muitas vezes pagar a sua conta do supermercado, porque é que o Sr. Ministro vai pegar o dinheiro deles e o vai investir em restaurantes? Porque sim, dinheiro a fundo perdido é investimento com risco partilhado no setor, neste caso o setor da restauração, que, como sabemos, os dados indicam que não necessita desse apoio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informa-me o Sr. Ministro que vai responder às questões colocadas o Sr. Secretário-Estado do Turismo, Pedro Machado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Permitam-me que rapidamente possa tratar de uma resposta ou duas respostas que possam acudir àquilo que foi questionado. Eu acho que os Srs. Deputados ainda não perceberam bem o que é que está em causa. E muito menos, perceberam menos bem qual é o impacto que uma medida, apesar de 15 milhões de euros, pode representar na economia nacional e, sobretudo, no processo da coesão territorial. Ponto 1. Portugal tem uma ambição. Portugal quer estar nos 10 países mais competitivos do mundo nos próximos 5 anos. Neste momento somos o 12º.
E se os senhores deputados não têm consciência que um salto qualitativo desta natureza em termos de competitividade passa pela economia toda, e nós entendemos que há fatores que estão associados a mais empresas que têm capacidade de investimento, outras precisam de facto deste impulso para poderem arriscar, para poderem contratualizar e para poderem ter acesso a financiamento, então não têm a noção exata do que é o turismo em Portugal e muito menos não conhecem o território. Digo-vos olhos nos olhos, senhores deputados, modéstia à parte e com muita humildade, se há governo que conhece o setor do turismo há mais de duas décadas que mais suas mãos, é este, é o 25º governo. Conhece as suas dificuldades, conhece os seus fatores de crescimento e conhece essencialmente a sua capacidade de poder progredir, nomeadamente para a iniciativa liberal. Esta ambição pressupõe três coisas, Sr. Deputado. O turismo em Portugal tem cerca de 60 anos, grosso modo. Começou essencialmente num paradigma. A criação da oferta reforçava aquilo que era a capacidade de ter procura. Hoje, por fatores variadíssimos, é a procura que determina aquilo que quer visitar, a experiência que quer ter e, sobretudo, quanto quer pagar. O que nós estamos a criar são condições para, ponto 1, investimento significa confiança, confiança significa competitividade. Territórios de baixa densidade, territórios do interior, onde um dos últimos recursos económicos que têm hoje são os seus restaurantes e o seu comércio, já agora dizer-vos, os cais que estão em causa é o 55, o 56 e o 47, não é só a restauração, o Sr. Ministro já o disse de forma evidente, pressupõe investimento ao nível dos equipamentos, da modernização, da tecnologia, porque se queremos recuperar mais de 40 mil empregos que se perderam na linha Covid e sobretudo nos impactos da Covid no setor do turismo, do comércio e da restauração, como temos prova disso, Sr. Ministro, o Sr. Deputado diz que não porque não sabe, se soubesse, comungava daquilo que lhe estou a dizer, não sabe, e por isso dizer-lhe que do ponto de vista do equipamento, do ponto de vista do investimento, é aqui que nós temos condições de fomentar a coesão territorial e, sobretudo, criarmos as condições para que estes empresários não só possam investir, como diz o Sr. Ministro, mas possam qualificar. Quando hoje vai a Bragança, ou quando vai a Penamacor, ou quando vai ao Sabugal, percebe que, em muitos casos, os restaurantes que lá temos são restaurantes de referência, são fatores absolutamente essenciais de dinamismo económico, social e até cultural. O que nós estamos a dizer é, nós acreditamos nos microempresários. E mais, nós acreditamos nos empresários em nome individual, que isto também é PNIs. É preciso perceber a quem é que estamos a dirigir esta medida. E já agora dizer, face àquilo que é a necessidade que temos de captação de investimento, ele passa naturalmente por termos um olhar sobre o território, sobre aquilo que é a relação de compromisso que estas empresas, estes empresários têm para poderem responder a este desafio, que é uma ambição de Portugal continuar a crescer, para aqueles números que disse há bocadinho e bem, mas é simultaneamente também termos percepção que o turismo impacta 49 atividades económicas. A sua preocupação do crescimento, que há bocadinho disse, não sei se tinha noção que o turismo impacta 49 atividades económicas. E uma unidade hoteleira, por exemplo, só uma unidade hoteleira implica e impacta 75 operações. Portanto, é preciso, Sr. Deputado, quando falamos sobre matérias para as quais não temos bem preparados, ter exatamente a noção do que é que estamos aqui a discutir. E por isso, esta medida é uma medida não só de investimento, mas é uma medida de gerar confiança nos territórios. Porque é exatamente nos micro e pequenos empresários, em muitos casos, que são o último reduto. Como estamos hoje a fazer, estamos a captar investimento para Bragança, para Leiria, aliás, Leiria que foi fustigado recentemente pela intempérie, pela crise e pelo comboio das tempestades. Neste momento há investimentos que foram conquistados com o esforço e com o envolvimento do governo português e do turismo de Portugal. Estamos, no fundo, a reabilitar territórios e a dar-lhe mais competitividade e estamos a olhar para o país como um todo. Porque se nos cingíssemos tão só àquilo que são, como dizem alguns e bem, de que o país hoje cresce e o turismo cresce em Portugal, esperamos nós que continue a crescer nos números que cresceu até aqui, nós estamos, no fundo, a dar um contributo inestimável para a nossa economia global. Porque mesmo aqueles e aquelas que hoje vão e procuram, dentro do comércio, comércio a retalho, do turismo, do alojamento, da restauração e de similares, nós estamos a falar, Sr. Deputado, hoje em Portugal, em cerca de 800 mil pessoas. Nós estamos a preparar e estamos a trabalhar para podermos corresponder ao desafio e à coragem que estas 800 mil pessoas que trabalham no setor têm e que esperam do Estado um reforço.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, terminamos assim a nossa audição do dia de hoje. Eu aproveito apenas para recordar que muito em breve nos encontraremos de novo, no dia 8 de julho, muito em breve, daqui a um mês e pouco, para mais uma maratona. No dia 15 de julho, para mais uma maratona, que começará mais cedo, porque aqui junta a audição regimental e dois requerimentos. Penso que o Sr. Ministro já terá na sua agenda, que o Gabinete de Vossa Excelência já nos confirmou a presença. Penso que é às 9, está marcado às 9. Às 9 da manhã, dia 15 de julho, audição regimental e dois requerimentos. Confirmado já pelo Gabinete do Sr. Ministro, via MAP. Sr. Deputado Filipe Melo, pede-me a palavra para aqui feito.
Mas interrupção mesmo. Exatamente, Sr. Presidente. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e peço à mesa que considere isto, a última questão que eu coloquei ao Sr. Ministro, que até pode ser muito importante para essas audições que teremos brevemente, a questão do Banco de Fomento e do Megafundo Soberano. Se o Sr. Presidente permitir, se o Sr. Ministro quiser responder, eu penso que isso seria muito importante para o debate que hoje já terminou, deputado, e para terminou, os próximos que vamos ter. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Senhores e Srs. Deputados, nós vamos já de seguida, vamos só despedir dos senhores membros do Governo rapidamente, mas vamos já de seguida fazer a nossa reunião porque temos coisas importantes, não a posso adiar, peço desculpa. Fazemos um sacrifício e ver se conseguimos fazer em meia hora. Vai continuar a ver.